Sr. Deputado, bom dia. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Sei que estão alguns deputados ainda prestes a entrar. Queria cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Secretário de Estado do Orçamento. Vamos ter hoje duas audições. Esta é uma semana em que esta Comissão tem bastantes audições. Mas hoje vamos tratar de um tema, que eu diria que é um tema estruturante e importante para a nossa situação, que é o da lei de enquadramento orçamental, da proposta de lei de enquadramento orçamental que foi apresentada pelo Governo e que está agendada para debate e votação na generalidade para amanhã. Vamos, portanto, proceder à audição sobre essa matéria. Temos uma grelha que acordamos, em que haverá uma primeira intervenção do Sr. Ministro e, seguidamente, duas rondas de perguntas. E, seguidamente, então, teremos, enfim, sobre outro tema, uma outra audição, mas para já começaríamos com isto. Está prevista uma intervenção inicial. Sr. Ministro, portanto, sem mais, renovo os meus cumprimentos e passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria, antes de mais, e dado que esta é a minha primeira reunião ou audição nesta Comissão, desejar a todos um bom ano, bons trabalhos, e também, no domínio pessoal, todos consigam alcançar aquilo que anseiam neste ano de 2011. No que se refere à lei de enquadramento orçamental, relativamente à qual o Governo submeteu uma proposta de alteração a esta Assembleia, todos nós reconhecemos a importância de reforçarmos o quadro, quer de elaboração, de execução, controle das nossas finanças públicas, de forma a reforçarmos não só a sustentabilidade das nossas finanças públicas, mas também a credibilidade de todo o processo orçamental. E, nesse sentido, a lei de enquadramento orçamental, há que o reconhecer, tem vindo ao longo dos tempos, através de sucessivas alterações, tem vindo a ser aperfeiçoada e a melhorar esse quadro, impondo regras de maior rigor, transparência, no processo orçamental. E temos, com certeza, também que aprender com a experiência. E, em particular, o esforço que temos vindo a desenvolver, ou que desenvolvemos na última década de consolidação orçamental em vários momentos, os desafios que temos pela frente perante a crise que nos afeta, em particular no domínio da estabilidade do euro e da dívida soberana, e as implicações que os desafios dessa crise têm no domínio orçamental, designadamente em termos de consolidação das finanças públicas e de controle da dívida pública, obrigam-nos, há que dizer, a procedermos ou a continuarmos nesse esforço de melhoramento do nosso enquadramento orçamental. A proposta que o Governo apresentou a esta Assembleia, para apreciação dos senhores deputados, introduz alterações, eu diria, em cinco áreas. Em primeiro lugar, no âmbito do processo de elaboração e aprovação do orçamento, alterações no que se refere ao universo relativamente ao qual a lei é aplicável, alterações no domínio dos princípios e regras orçamentais, tem alterações relevantes no que se refere à orçamentação por programas e também alterações no domínio da informação a prestar pelas várias entidades que compõem o setor público. As propostas principais que são apresentadas no domínio do âmbito da lei, são claramente identificados dentro do setor público administrativo os subsetores que o integram, incluindo os serviços e fundos autónomos que não apliquem o POC-P, ficam ou passam a ficar sujeitos, nos termos da proposta, à disciplina financeira dos serviços integrados, e também as entidades que, independentemente da sua natureza e forma, tenham sido incluídas em cada subsetor no âmbito do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais, também passam a ser integradas no âmbito do setor público administrativo. Isto em particular, ou é relevante, em particular para as empresas que consolidam para efeitos de apuramento do déficit orçamental. Os princípios da estabilidade orçamental, da solidariedade recíproca e da transparência orçamental são alargados a todo o orçamento e também no que se refere agora às regras e procedimentos orçamentais, é introduzida uma regra nesta proposta sobre o saldo orçamental. A regra sobre o saldo orçamental estabelece um limite mínimo para o saldo e um limite que deve ser compatível com os compromissos assumidos pelo país no quadro europeu, visando a sustentabilidade das nossas finanças públicas. Esta regra sobre o saldo reforça a observância também do cumprimento do critério da dívida pública em termos de sustentabilidade das nossas finanças públicas. E assim, aquilo que é proposto é que o saldo orçamental, definido de acordo com o Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais e corrigido dos efeitos cíclicos e das medidas temporárias, o que se estabelece, dizia eu, é que esse saldo não seja inferior ao objetivo de médio prazo e esse objetivo de médio prazo terá que ser um objetivo consistente com a sustentabilidade do rácio da dívida pública. Cria-se também uma regra de despesa no procedimento orçamental. E esta regra de despesa é concretizada através de um quadro orçamental plurianual. A introdução em cada ano de um limite de despesa para o terceiro ano seguinte reforça a programação e a previsibilidade da despesa pública, contribuindo assim para evitar expansões da despesa que sejam injustificadas ou que tenham um caráter claramente discricionário. De igual modo, as normas sobre os limites de endividamento dos subsetores das administrações, em particular autarquias locais e regiões, são clarificadas no sentido de esclarecer que esses limites são aqueles que resultam das leis específicas para esses subsetores, ressalvando apenas os procedimentos excepcionais que estão previstos para garantir a estabilidade orçamental e que estão previstos na Lei de Estabilidade Orçamental. No âmbito do processo orçamental, e em particular no processo de elaboração e aprovação do orçamento, é proposto que esse processo se inicie com a apresentação ao Parlamento da revisão do Programa de Estabilidade e Crescimento e do quadro plurianual de programação orçamental. Assim, o Governo apresenta à Assembleia de Harmonia com as grandes opções do Plano, uma proposta de lei com o quadro plurianual de programação orçamental, que deve ser apresentada e debatida simultaneamente com a primeira proposta de lei do Orçamento de Estado, apresentado após a posse do Governo. E a partir daí, esse quadro plurianual é atualizado anualmente na Lei do Orçamento de Estado para os 4 anos seguintes, em consonância com os objetivos que sejam estabelecidos no Programa de Estabilidade e Crescimento. E, com esse objetivo, o Governo passa a incluir na revisão anual do PEC um projeto de atualização do quadro orçamental plurianual. E este quadro define os limites de despesa para cada programa orçamental, para cada agrupamento de programas e para o conjunto de todos os programas. E as leis de programação financeira e as transferências efetuadas no âmbito da Lei de Financiamento da Segurança Social são sujeitas a esses limites. As despesas relativas a transferências resultantes da aplicação das leis de financiamento das regiões autónomas e das autarquias, as transferências para a União Europeia e os encargos com a dívida pública são apenas sujeitos aos limites da despesa da administração do Estado, da administração central, quero dizer, financiada por receitas gerais. A proposta que apresentamos propõe também a criação de uma entidade independente, que designamos de Conselho das Finanças Públicas, cuja missão será o de acompanhar e avaliar a consistência dos objetivos relativamente aos cenários macroeconómicos e orçamental, a sustentabilidade de longo prazo das finanças públicas e o cumprimento da regra sobre o saldo e da regra sobre a despesa da administração central, velar também pelo cumprimento das regras de endividamento das regiões e das autarquias que estejam previstas nas respectivas leis. Este Conselho deve ser integrado por personalidades de reconhecido mérito, com experiências nas áreas da economia e das finanças públicas. E a configuração precisa, em termos de atribuição e competências desta entidade, será, no fundo, estudada, refletida e proposta por um grupo de trabalho que foi recentemente criado para o efeito. Propõe-se também que todo o orçamento do Estado passe a ser estruturado obrigatoriamente por programas e que cada programa possa ser executado por uma ou várias entidades pertencentes ao mesmo título ou ao mesmo ou a diferentes subsetores da administração do Estado. Propõe-se igualmente que o Governo apresente ao Parlamento até 31 de março, e este é um aspecto relevante no que se refere ao reforço da informação a prestar quanto à execução orçamental e bem como do reforço dos poderes do Parlamento no acompanhamento e na fiscalização da execução orçamental, propõe-se, dizia, que o Governo apresente no Parlamento até 31 de março um relatório da execução dos programas orçamentais no ano anterior. Senhor Presidente, estas são, em linhas gerais, as propostas que me parece serem, valer a pena, nesta alocução inicial, referir. Consideramos que são propostas importantes, no sentido, conforme dizia inicialmente, de reforçar o nosso quadro orçamental, de reforçar a nossa capacidade de controle e acompanhamento do processo e da execução orçamental, dispondo assim de meios melhorados que reforcem a sustentabilidade e a credibilidade das nossas finanças públicas. E outras alterações, mais de pormenor, constam da proposta, mas penso que aquelas que, de facto, são propostas de fundo e com impacto mais decisivo, tendo em conta os objetivos pretendidos, são aquelas que sumariamente acabei de referir e estou à disposição dos senhores e senhores deputados, bem como o secretário de Estado, para prestar os esclarecimentos que forem necessários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então à fase do debate, das perguntas. Na primeira ronda, 7 minutos, o deputado Eduardo Pacheco, do PSD, começa. A resposta é individualizada seguidamente a cada pergunta. Tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, caros colegas, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado. Estamos aqui hoje a apreciar a proposta de alteração à Lei de Enquadramento Orçamental. Permitam-me que faça a minha intervenção desdobrada em três questões, alguns considerandos, uma apreciação global e depois algumas questões concretas ao Senhor Ministro. Em primeiro, sobre algumas questões preliminares. Como é óbvio, um processo orçamental está sempre aberto a melhorias. É esquizofrénico pensar que temos a legislação perfeita, que temos o enquadramento perfeito e que não se detectam oportunidades de melhoria. Portanto, melhorias é sempre possível fazê-las. E é sempre possível fazê-las independentemente do contexto externo em que se esteja a viver. A necessidade de maior transparência, a necessidade de controlo, deve estar permanentemente nas nossas preocupações, independentemente de haver pressões externas num ou noutro sentido. Também é dito, nomeadamente no relatório do grupo de trabalho nomeado pelo Sr. Ministro para rever a Lei de Enquadramento Orçamental, que precisamente uma reforma do processo orçamental, e passo a citar, é muito mais vasto que uma simples alteração à Lei de Enquadramento Orçamental. A reforma do processo orçamental obriga a repensar outras estruturas para além daquelas que têm cabimento numa Lei de Enquadramento Orçamental. E dá dois exemplos, este relatório. Repensar a separação clara entre o papel do Estado enquanto acionista e cliente de empresas públicas, ou o exemplo, ou o segundo exemplo, o tratamento e o processo de aprovação das parcerias público-privadas. E, portanto, Sr. Ministro, nesta consideração, a primeira pergunta é, na reforma do processo orçamental, o que é que pode estar para além da simples alteração da Lei de Enquadramento Orçamental? Porque, Sr. Ministro, aquilo que nós temos percebido deste Governo, não só nesta área das finanças, em muitas outras áreas, é que quando há um problema, muda-se a lei. E parece que, legislando, resolvem-se os problemas. Há problemas de incêndios, mexe-se na lei. Há um surto de violência, mexe-se no Código Penal. Como se as simples alterações à legislação resolvessem os problemas. Sabemos que pode ser importante, mas não é suficiente. Não é esse o passo, muitas vezes, principal para resolver os problemas. E, portanto, Sr. Ministro, o que é que mais está para além da alteração à lei para termos maior transparência e controle das nossas finanças públicas? Aliás, aquilo que se detecta é que, precisamente, quem se baseia na lei, em vez de atuar, muitas vezes é porque já não tem força e procura no enquadramento legal a força que lhe falta para impor um determinado comportamento e uma determinada ação. Porque, Sr. Ministro, globalmente, com toda a franqueza, a nossa apreciação é que muito daquilo que está aqui nesta alteração à Lei de Enquadramento Orçamental já podia hoje ser feito por vontade do Governo e do Ministério das Finanças. A programação por... A orçamentação por programas hoje é facultativa, passa a ser obrigatório. Mas o que era facultativo não quer dizer que não pudesse ser feito. É um simples exemplo daquilo que eu estou aqui a tentar demonstrar. É que muito aquilo que aqui está já podia ser feito sem este instrumento. Mas, Sr. Ministro, também, sem stress, desde já gostava de transmitir. Entendemos que muito aquilo que aqui está já podia ser feito sem esta alteração à lei. Mas se o Governo considera que para termos uma maior transparência e controle das finanças públicas precisa deste instrumento, não é por nós que vai deixar de o ter. Sem stress, é dito já à partida para não haver mais especulação sobre essa matéria. O que não significa que, como irei a sugerir, se detete melhorias significativas que aqui podiam ser desenvolvidas. Senhor Ministro, numa apreciação global, aquilo que nós consideramos é que a Lei de Enquadramento devia ser precisamente uma Lei de Enquadramento, com princípios genéricos, com orientações, mas não um manual de instruções. E aquilo que nós temos vindo a constatar com estas sucessivas alterações, e com esta em particular, é que já vamos com dezenas e dezenas de artigos numa Lei de Enquadramento, que hoje parece mais um manual de instruções do que uma Lei de Enquadramento. Sabemos que o controle do processo orçamental é difícil. Estamos a falar de mais de 700 unidades orçamentais e a sua complexidade faz com que cada vez o controle seja maior, a necessidade de que maior controle exista. E que é necessário reforçar a transparência, tem aqui algumas normas, muito bem, são positivas, mal seria que nós tivéssemos objeções. Mas, uma segunda pergunta, só estão contempladas, Sr. Ministro, alguma das considerações do Grupo de Trabalho? E aqui, a pergunta que se coloca é que qual foi o critério de seleção? Porque é que algumas das orientações do Grupo de Trabalho, no vosso juízo, não mereceram contemplação legislativa e gostava de ouvir o seu comentário. Nomeadamente, Sr. Ministro, dar aqui um exemplo, a maior responsabilização dos ministros setoriais, que é feito, apresentado como um dos problemas que hoje em dia temos dentro de todo o processo orçamental. É que a responsabilidade cabe ao Ministro das Finanças, mas depois os ministros setoriais têm uma margem de despesa e de gestão do seu orçamento, que quando descarrila, permita-me a expressão, já está numa situação de difícil retorno e colocando dificuldades acrescidas para o controle do orçamento. Maior responsabilização dos ministros setoriais era algo que era previsto pelo Grupo de Trabalho e que, com toda a franqueza, não vejo aqui de uma forma clara, vislumbrada. Mas, senhor Ministro, outro aspecto positivo, a orçamentação por programas e, talvez com alguma objeção de alguns dos meus colegas, o fim do PIDAC, que é algo que já há muito devia ter sido concretizado. E também, positivo, a apresentação à Assembleia da República, de forma periódica, de um relatório sobre a execução dos programas. Quantas vezes nós criticamos, e penso que bem, que nós aqui debatemos tanto os orçamentos e depois não damos a mesma atenção à execução dos mesmos. Enquanto aquilo que nós devíamos nos preocupar, mais do que com o objetivo de com os princípios e com as vontades e com as intenções, é depois com a sua concretização.
Claro, peço-lhe que abrevie, uma vez que já sucedeu os 7 minutos.
Sr. Ministro, vou tentar, são mais 3 questões e depois até aceito que na segunda ronda que seja reduzido.
Só que fosse telegráfico.
Sr. Ministro, 2 ou 3 questões, permite agora que o raciocínio foi quebrado. Por exemplo, uma das questões que eu constato nesta alteração à lei de enquadramento orçamental é que o PEC passa a ser o principal instrumento de enquadramento da política orçamental portuguesa. E isso é uma assunção legal que até hoje não estava assumida e que é um passo em frente que este Governo dá e que eu gostaria que o Sr. Ministro justificasse ainda mais. Mas, Sr. Ministro, 3 questões.
Três
questões concretas, Sr. Ministro. Primeiro, todos sabemos que a implementação destas alterações não são no imediato, não é num mês, em 2 meses, num semestre. Vai demorar tempo.
Eu peço-lhe que formule as questões.
Senhor Presidente, eu estou a tentar, mas com as suas interrupções, quebro sistematicamente o raciocínio.
Formule as questões.
Se me permite, vou tentar fazê-lo. Dizia eu, vou voltar atrás, que a implementação não acontece num mês ou em 3 meses. Portanto, Senhor Ministro, qual é o impacto concreto que pensa ter no controle do processo orçamental, já no presente ano, com estas alterações que aqui estão? Segundo, é-nos proposto o Conselho das Finanças Públicas, uma perspectiva vaga, remetendo depois para decreto-lei. Senhor Ministro, a nossa questão é, no grupo de trabalho que está criado, liderado pelo Dr. Pinto Barbosa, uma das suas tarefas é ajuizar como é que vai ser criada uma instituição que faça este acompanhamento. Se não estamos a antecipar conclusões desse grupo de trabalho e recomendações desse grupo de trabalho, já ao contemplar isto nesta forma da lei de enquadramento. Outra questão, quanto ao limite ao poder de emenda da Assembleia da República. Senhor Ministro, eu penso que aqui deve haver mesmo uma falha. Pelo seguinte, ao limite de emenda no processo orçamental pela Assembleia. Deve existir uma falha pelo seguinte. É-nos dito, na lei de enquadramento, que qualquer alteração ao orçamento em termos de benefícios fiscais deve ser acompanhado pela contrapartida, vamos dizer assim, financeira. Muito bem. É um limite de emenda que os senhores propõem. Agora, a minha pergunta é, mas porquê que só os benefícios fiscais? Para ser coerente, então, tanto é grave uma alteração aos benefícios fiscais, como uma alteração às taxas de imposto, como uma alteração à despesa que nos é proposta. A ser coerente obrigado, esse vosso raciocínio, esse limite devia ser global. A última questão, senhor Ministro...
Penso que deixe para a segunda ronda.
É a última,
com 10 minutos, excedeu o tema.
Senhor Presidente, permita-me, é mesmo a última questão em concreto. Esta lei de enquadramento orçamental e aquilo que o senhor Ministro aqui nos disse, refaz sempre a referência a um saldo que é assumido como negativo. Um saldo orçamental que é assumido como negativo. Por isso é que nunca pode ser menor. Mas, Sr. Ministro, a lei de enquadramento deve prever o saldo em qualquer circunstância. E era isso que eu, essa explicação que eu gostaria de
muito obrigado. Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Sr. Deputado Duarte Pacheco, eu começo pela última questão. Quando eu falo em saldo, o saldo tanto pode ser positivo ou negativo. E ser inferior, quer dizer, há um limite mínimo para o saldo. Isto quer dizer que se ele for positivo... o saldo for positivo, tem que ser maior do que isso. Se ele for negativo, também tem que ser menos negativo para ser maior. Isto é, não aritmeticamente está correto. O saldo tem um limite inferior e não pode ser inferior a esse limite. Isto quer dizer que, matematicamente, deixe-me que lhe explique, passar de menos 10 para menos 8 é melhorar o saldo. Não é maior o saldo. Passar de menos 10 para menos 8, o saldo é maior, do seu ponto de vista matemático. Portanto, e aquilo que foi dito quanto ao saldo está correto, do seu ponto de vista matemático, feita essa precisão. Porque nos números negativos, a forma de avaliação, digamos, se é maior ou menor, não é provavelmente do lado dos números positivos, não é? Tem a ver com isso. Sr. Deputado Duarte Pacheco, portanto, vejo com agrado que há aqui uma, como é que quer dizer, uma base de concordância muito ampla quanto às propostas de melhoria que aqui são apresentadas e partilho com o Sr. Deputado também da opinião de que é óbvio que as melhorias... devem ser introduzidas independentemente do contexto externo ou de outras considerações. E por isso mesmo recordo ao Sr. Deputado que nós fizemos já um esforço significativo a partir de 2005, em particular na melhoria do processo orçamental, muito em particular quanto à qualidade da informação, aos deveres de reporte de informação, e de instrumentos de controle mais atempado da execução orçamental. Recordo que passámos a exigir e melhoramos, por exemplo, informação incluída no boletim da DGO, que a informação mensal abrange mais setores do que abrangia no passado, portanto a regularidade mensal. Estou a desenvolver um esforço no sentido até de ter melhor ou mais uma informação ainda mais frequente. Colocámos muitas autarquias já a apresentar informação mensal, que não acontecia no passado, e em particular as autarquias de maior dimensão. O processo de apuramento da informação e a criação da mesa técnica do INE, do Banco de Portugal, juntamente com a DGO para o apuramento, tem sido algo de muito importante. No reforço do nosso diálogo com o Eurostat e de credibilização do trabalho interno feito no âmbito do apuramento do déficit orçamental, e não é por acaso que nós, nos últimos anos, não temos tido reservas do Eurostat quanto à informação que tem vindo a ser produzida e prestada. E isso tem a ver com melhorias significativas que foram introduzidas neste domínio. No que se refere ao setor empresarial do Estado e às parcerias, Sr. Deputado, no Governo não tem estado de braços caídos, também neste domínio. Eu chamo a atenção para iniciativas importantes e já alterações importantes que foram introduzidas neste domínio, desde... por exemplo, o próprio estatuto do gestor público, nas regras de corporate governance aplicadas ao setor empresarial do Estado, obrigando a uma maior transparência da atividade das empresas públicas prestando mais informação, disponibilizando mais informação publicamente e sujeitando-nos assim a um escrutínio público mais apertado, que nos parece importante, como elemento disciplinador. Creio que os deveres de informação e de reporte das empresas públicas ao Ministério das Finanças para efeito do acompanhamento da sua atividade também foram reforçados. No domínio das parcerias, como sabe, está e será brevemente criada uma agência para a avaliação e acompanhamento das parcerias, que eu acho que vai ser um passo fundamental, porque vai permitir introduzir uma mudança que eu acho decisiva neste domínio, que é centrar a avaliação e o acompanhamento dessas parcerias no Ministério das Finanças e, mais, permitindo ter um corpo técnico estabilizado para o efeito e não estarmos dependentes, como temos vindo a estar até agora, de consultoria externa neste domínio. E creio que este modelo, para além de dar esse protagonismo às finanças nesta tarefa, que me parece fundamental no domínio da avaliação e da análise dos custos-benefícios desses projetos, creio também que o criar um corpo estável, técnico, para esta matéria, permite também um maior grau de independência, de exigência no acompanhamento, o que penso que é também uma mais-valia desse modelo. E, portanto, isto são mudanças que têm vindo a ser feitas, independentemente de mudanças na lei de enquadramento. Quanto à questão que colocou da responsabilização dos ministros setoriais, permita-me que o esclareça, Sr. Deputado, que isso está previsto. Talvez não esteja suficientemente explicitado, admito isso, mas está previsto. O orçamento passa a estar estruturado por programas. E, grosso modo, podemos associar um programa, pelo menos, a um ministro setorial, que será o responsável por um certo programa. É evidente que, na lógica da orçamentação por programas, há uma maior flexibilidade na gestão orçamental dentro do programa. Mas a existência de um relatório que até 31 de março do ano seguinte sobre a execução dos programas que vai ser apresentada ao Parlamento, esse é um relatório que integra os relatórios de cada ministro no âmbito da execução dos programas pelos que são responsáveis. E nesse sentido os ministros estão a dar conta ao Parlamento da execução, através desse relatório e pelos meios, obviamente, regimentais disponíveis, também, dar conta ao Parlamento da execução dos programas. Portanto, e há, de facto, aqui, e houve esse cuidado, ao prever esta figura do relatório que tem que ser apresentado até 31 de março do ano seguinte, quanto à execução dos programas no ano anterior, é precisamente um elemento de responsabilização, de reforço da chamada accountability, no fundo, dos responsáveis pelos programas. O Conselho das Finanças Públicas, de facto, Sr. Deputado, vai ser, usando a gíria jurídica, densificado através desse grupo de trabalho. A Assembleia e os seus deputados poderão ter visões ou perspectivas diferentes destas. Não vejo que o facto de os termos concretos em que vai ser depois constituído e criado e instalado esse Conselho de Finanças Públicas, seja por decreto-lei, não vejo em que é que isso possa prejudicar a sua implementação e, no fundo, aquilo que é essencial para a sua atividade. O que nós pretendemos é que esse grupo de trabalho configure, faça o desenho, no fundo, deste Conselho e os termos em que ele deve ser constituído, as competências, etc. E isso terá que ser depois vertido no decreto-lei constitutivo. E o facto de ser decreto-lei não retira independência. Eu chamo a atenção, temos vários órgãos e entidades independentes. Lembro, por exemplo, uma de que fui responsável há anos, a CMVM, cujos estatutos são aprovados ou foram aprovados por decreto-lei, e não é pelo facto de ser um decreto-lei que retire a independência aos órgãos, não. Quer dizer, o que é importante é que na lei fique estatuída, claramente, esse estatuto de independência, que deve ser, obviamente, respeitado. O poder de emenda da Assembleia que refere... Sr. Deputado, eu creio que a questão dos benefícios fiscais é uma questão que tem vindo a ser mais sensível e politicamente sensível quanto à avaliação dos impactos financeiros e até muitas vezes, normalmente, eu diria que é um aspecto da fiscalidade onde muitas vezes é mais difícil, eu até diria muitas vezes até um pouco menos transparente, podermos avaliar o real impacto desses benefícios fiscais. Muitas vezes quando se mexe em taxa é mais fácil avaliar o impacto de quando se altera uma taxa, é um pouco mais fácil fazer essa avaliação. A questão é até tecnicamente mais delicada em termos dos benefícios fiscais. E daí que o enfoque seja colocado nos benefícios fiscais. Mas se os senhores deputados entenderem que esse poder de emenda, no fundo, deve abranger outros aspectos, com certeza, isto agora, a proposta está nas mãos dos senhores deputados e não mais do Governo, e competirá aos senhores deputados aqui também determinarem o que entenderem mais correto.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao Partido Socialista. Sra. Deputada Teresa Venda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado nesta nossa primeira reunião aqui do ano 2011 com uma lei que, como foi já salientado pelo Sr. Ministro e mesmo pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, é uma lei que tem uma importância reforçada na situação atual em que se deve assegurar a todos os níveis da administração pública maior rigor e disciplina orçamental. Eu gostava de salientar que, de facto, esta lei que nós estamos a melhorar já tem sofrido ao longo dos anos sucessivos aperfeiçoamentos e penso que este último que o Governo teve a iniciativa de nos apresentar tem, de facto, uma importância reforçada porque vem alterar substancialmente a orçamentação do Orçamento Geral do Estado, nomeadamente reforçando o papel que ele vai ter em termos de programação plurianual. Eu registo que para chegarmos a este trajeto de melhor escrutínio das contas públicas, houve um caminho grande que foi conseguido e que provavelmente hoje, antes desta nossa reunião, o Sr. Ministro teve a oportunidade de já poder informar do saldo estimado para a conta do Estado 2010, a 10 dias do término do prazo. Provavelmente conta todo o trabalho que tem sido feito em termos da melhoria da apresentação das contas das diferentes unidades da administração pública e isso é uma situação que eu acho que devemos de registar, mas ainda há um trabalho grande a percorrer. E nesse aspecto, a primeira questão que eu gostava de deixar tem a ver com esta. Registra-se que pela lei e pela informação que nós temos, que ainda nem todo o universo dos serviços integrados estão cobertos pelo POCP. Gostava que se o Sr. Ministro nos deixava uma estimativa de quando é que podemos todos ter a confirmação de que este universo está coberto pelo POCP, porque penso que para os desafios que são apontados nesta nova lei, em termos de uma organização de orçamentação por programas e a apresentação de resultados dos objetivos que estão estimados, é importante que haja informação estável e atempada e, sobretudo, em que todas as entidades orçamentais que, como há bocado foi já referido, que são na ordem das 700, tenham uma forma de apresentação equivalente. E, portanto, isso era a primeira questão que eu gostaria muito de sabermos se podemos contar rapidamente com o universo dos serviços integrados cobertos pelo POCP. Depois gostava de, em termos globais, uma grande inovação desta lei é o associar a apresentação do programa, do quadro de programação plurianual à legislatura. Penso que é um passo importante porque a partir daqui e depois com a apresentação dos orçamentação plurianual, cada governo, na prática, apresenta o seu programa e temos a hipótese de o acompanhar ao longo da legislatura e as suas sucessivas adaptações e, portanto, essa apresentação do quadro de programação plurianual associado ao arranque da legislatura é um passo que eu considero importante e depois isso passa, cruza com uma outra questão que eu gostava de pedir a opinião do Sr. Ministro, que tem a ver com o facto de nós ainda falarmos das grandes opções do plano. Nós sabemos que as grandes opções do plano é um instrumento que datado, que faz parte, é um artigo da nossa Constituição e como estamos agora a rever também um processo de revisão constitucional, se não seria adequado rever o noção do diploma que está consagrado em termos constitucionais, em termos de as grandes opções do plano. Estamos numa altura que me parece que se conjugam os dois fatores. Estamos a rever profundamente a lei do enquadramento orçamental e temos em simultaneamente um processo de revisão constitucional que talvez fosse adequado ajustar. Eu sei que a Assembleia da República, quer para esta lei, quer para a revisão constitucional, provavelmente para a lei da revisão constitucional, para a revisão constitucional já há uma comissão constituída e para a revisão desta lei também vamos com certeza aprofundar e constituir um grupo de trabalho para aprofundar e, portanto, seria útil contar com o seu douto parecer relativamente como é que vê este cruzamento entre a nova modalidade que a lei de enquadramento orçamental pressupõe de quadro de programação plurianual associado à legislatura, do acompanhamento da legislatura e aquele instrumento que está hoje um bocadinho datado de que, e faz parte da nossa Constituição, que é as grandes opções do plano. Portanto, se me pudesse dar alguma reflexão sobre esta matéria, desde já achava muito útil para os trabalhos que esta Comissão vai fazer. Depois gostava de salientar também a importância da introdução de princípios que eu creio que estavam na Lei de Estabilidade Orçamental, que é o reforço de princípios de rigor em termos orçamentais, que foi o princípio da solidariedade recíproca e o princípio da transparência, que fazem parte da Lei de Estabilidade Orçamental, mas que o Governo se propõe enquadrar na Lei de Enquadramento Orçamental e eu reconheço a importância de todos os organismos e serviços que fazem parte do universo do Estado tenham presente a importância de cumprir estes princípios. Permitia-me, na leitura que fiz, nomeadamente de uma nota técnica que os serviços da Assembleia nos deram, eles salientaram que está em curso a revisão de um regulamento em termos comunitários, que é o Regulamento 1466-97, que designadamente propõe a criação de um novo princípio, que é o princípio da prudência orçamental. Gostava de saber como é que o Governo registra esta sugestão que nos é dada em termos da reforma do Regulamento 1466-97, que é o novo princípio da prudência orçamental. Isto chama, aliás, a atenção para que talvez sejamos o primeiro Governo que estamos já a rever ainda antes de consolidado o normativo que está em discussão na comunidade, tendo em vista reforçar os compromissos do Governo Económico, mas nós estamos já a atualizar, eventualmente isto está em discussão, poderá vir ou não a ser aprovado em termos comunitários, gostaria de saber qual é a perspectiva que o Governo tem relativamente a esta sugestão deste novo princípio em termos da disciplina orçamental. Depois gostava de pedir ao Sr. Ministro se nos podia dar uma sugestão. Eu tenho alguma dificuldade em saber exatamente se aqueles serviços e fundos autónomos que ainda não aplicam o POCPI, mas que vão ficar sim, obrigados à disciplina financeira.
Eu vou ter a mesma flexibilidade que tive com a
anterior. Sim, mas vou. Mas estou quase a acabar. Depois deixarei para a segunda volta outra pergunta que não tenha sido feita. Mas vou só então concluir com esta. Portanto, o Sr. Ministro salientou que haverá serviços e fundos autónomos que ainda não aplicando o POCPI, COP ficam sujeitos à disciplina financeira dos serviços integrados. Avançou que, são as empresas que consolidam no âmbito do controle de déficit orçamental. Se nos pudesse dar uma ideia de qual é o número, se é muito significativo, são identificar quais, também era essa a questão, e não quero ultrapassar mais o tempo, pois deixaria outra pergunta para a segunda ronda, se tiver oportunidade.
Obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra para a resposta.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Teresa Venda. Nós definimos como um objetivo importante no domínio da contabilidade pública a implementação do POPP no âmbito dos serviços integrados, que há que o dizer e reconheço, é algo que tem vindo a tardar há muitos anos, essa aplicação generalizada do POPP no âmbito destes serviços. Na estratégia que nós delineamos e relacionada também com a implementação das unidades de serviços partilhados no Ministério das Finanças, nós integramos este objetivo de aplicação e generalização do POCP também na lógica de implementação dos serviços partilhados e também numa lógica de uma estratégia que vulgarmente é chamada de mancha de óleo, isto é, de termos uma aplicação que vai alastrando ao longo do tempo. Começando por unidades-piloto e indo alargando o âmbito, o universo dessa aplicação a partir daí. Nós definimos como primeiro objetivo a aplicação generalizada do POCP no próprio Ministério das Finanças, como unidade-piloto, e a partir daí aplicá-la aos serviços integrados dos outros ministérios. Já atingimos este objetivo, está em curso o alargamento para outros serviços e depois passarei aqui a palavra ao Sr. Secretário de Estado para dar alguma informação mais detalhada ou em pormenor quanto a este processo. Quanto à questão que suscitou das grandes opções do plano, eu creio, Sra. Deputada, se bem me recordo, que talvez em 2006 ou eventualmente 2007, não estou certo, num debate que tive na Assembleia e na apresentação, não sei se foi nesta comissão, se foi no plenário, se foi no Conselho Económico e Social, já não me recordo exatamente as circunstâncias em que ocorreu, mas sei que foi aqui nesta casa, na Assembleia, na discussão das grandes opções do plano, eu próprio afirmei que achava que esta lógica das grandes opções do plano é algo que já não faz sentido nos dias de hoje, numa economia moderna e de mercado como é a economia portuguesa. E creio que, e concordo com a sua, digamos, com a sua observação, de que em sede de revisão constitucional fará sentido suscitar esta questão e redefinirmos instrumentos que sejam mais ajustados à atual realidade da economia portuguesa, como uma economia europeia, e integrada também num processo de coordenação de política económica no âmbito europeu. Creio que o orçamento, ou a lógica de orçamentação plurianual, estabelece aqui um elemento importante que acho que permite substituir aquilo que até agora tem vindo a ser feito pelas grandes opções de plano. Porque as grandes opções de plano, e esta foi uma observação que nos vários debates que já aqui tive, sempre foi suscitada pelos seus deputados, eu até diria, até com razoabilidade, é normalmente enferma de uma adequada expressão orçamental. A prática já instituída, não deste governo, já vem de prática de vários anos, eu diria de décadas, é de que temos um documento com propostas, iniciativas, etc., mas não há aqui uma quantificação e uma expressão ou tradução orçamental dessas grandes opções do plano. E eu creio que, em boa verdade, nós não podemos ignorar que existem restrições orçamentais, que os recursos são limitados, que temos que otimizar a aplicação desses recursos e, portanto, um bom exercício de planeamento, nesse sentido, tem que definir não só objetivos e meios, mas tem que, de facto, identificar esses meios em termos orçamentais e comprovar que são adequados dentro do quadro orçamental que temos pela frente. Eu acho que no processo que temos de programação e planeamento da atividade política, política no sentido de política económica, nós temos um programa do governo. Quer dizer, muitas vezes as grandes opções são uma reescrita dos programas do governo. E, de facto, há um debate da discussão. Logo no início, o governo inicia funções submetendo e discutindo o seu programa na Assembleia. Depois, as grandes opções, eu diria, é praticamente o reescrever esse programa. Perdão uma expressão, estamos a chover no molhado. Estamos, de alguma forma, a repetir. Agora, o que me parece é que há um programa do governo que é o quadro de referência, no fundo, da política a ser prosseguida na legislatura. Depois, com um instrumento de orçamentação plurianual, o orçamento plurianual não é um conjunto de quadros numéricos, não. Tem que identificar, dizer quais são as políticas e a sua incidência orçamental ou a expressão orçamental. E eu creio que desta forma teremos instrumentos mais claros, eu diria até mais responsabilizantes, e que permitem, com certeza, um acompanhamento mais rigoroso da ação governativa e da política governativa nos vários domínios. Portanto, eu vejo com vantagem, com simpatia, de facto, essa mudança que preconizo já há muitos anos. No que se refere aos princípios da solidariedade recíproca e a transparência que referiu, nós aqui, no fundo, esses princípios já estão consagrados na atual lei de enquadramento, mas estão consagrados no quadro da lei de estabilidade orçamental, o que lhe dá um contexto muito de excepcionalidade. E o que nós pretendemos aqui, não, quer dizer, a questão da transparência e da solidariedade não deve ser algo de excepcional, quer dizer, devem ser princípios permanentes que devem estar presentes no nosso processo orçamental. O princípio da prudência orçamental que referiu, bem, esse princípio, embora não esteja verbalizado nesses termos, ele está presente nestas propostas. No fundo, introduzir uma regra de saldo. Introduzir tetos de despesa através da orçamentação plurianual são boas iniciativas quanto ou no domínio da prudência orçamental. Por exemplo, a integração das empresas públicas que consolidam para efeitos de déficit é uma boa medida prudencial em termos do acompanhamento e do controle orçamental. E sabemos, por experiência própria, e também, como tive a oportunidade de dizer, 2010 também foi, a esse título ilustrativo, quão vantajoso e quão importante é nós procedermos a essa integração. Senhor Presidente, eu pedia só um par de minutos para o Sr. Secretário de Estado poder complementar esta questão do POP-P na resposta à Sra. Presidente.
Pedia apenas que fosse breve, uma vez que temos tempo.
Muito obrigado. Como tenho só um par de minutos, não posso falar nem do conceito, nem da visão, nem da estratégia de implementação do POC-P. Vou só então cingir-me à questão da informação que foi pedida sobre o andamento da implementação do POC-P. Eu gostava de anunciar que, como o Sr. Ministro referiu, o POC-P já está em funcionamento no Ministério das Finanças, não foi a partir deste ano, foi durante o ano todo de 2010. Portanto, no início de janeiro em janeiro de 2010, começou em pleno, para todas as entidades orçamentais do Ministério das Finanças, a funcionar o PocPay. E funcionou ao longo de todo o ano. Em janeiro deste ano, portanto neste mês, a empresa que está responsável pela implementação do PocPay pôs em funcionamento mais 35 novas entidades a aplicar o PocPay. No conjunto, na administração direta, temos já 50 entidades a aplicar o PocPay. Nos fundos e serviços autónomos e também na administração local, como a senhora deputada sabe, já existem versões do PocPay específicas para esses setores. No caso das autarquias é o PocAL, a saúde também tem um sistema muito próximo do PocPay, o que torna mais fácil depois a questão da generalização do PocPay. Mas eu gostava de dizer que a implementação do PocPay tornou-se, a partir do momento em que nós traçámos essa estratégia de implementação, mais flexível. Nós não queremos ou não obrigamos a que todos os serviços comprem a nossa aplicação ou que utilizem os serviços partilhados. Essa é uma modalidade, a empresa presta serviços partilhados, mas tem outra modalidade que é partilha da plataforma eletrónica da aplicação central. E também ainda a possibilidade, também, isso está previsto, de reporte de informação compatível. O organismo pode não ter o nosso PocPay, mas tem obrigação de fornecer os dados compatíveis. Muito obrigado.
Teremos talvez depois a ocasião de voltar ao tema ainda, se for interesse. Pelo CDS, Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Uma análise que é necessariamente breve. O debate desta proposta de lei far-se-á em plenário e terá depois o respectivo processo de especialidade. O CDS tenciona, em sede de especialidade, contribuir com propostas concretas para a alteração da lei. Dizer que, sinceramente, a análise preliminar que fazemos é de uma proposta de lei que altera pormenores, introduz algumas inovações, mas que no essencial, do ponto de vista daquilo que é o orçamento enquanto instrumento e aquilo que pode ser a intervenção da Assembleia da República relativamente quer à aprovação, quer ao acompanhamento da execução orçamental, não muda substancialmente, até porque muitas das matérias, como já foi até inclusivamente aqui dito, muitas das matérias que são consagradas como sendo, a partir de agora, obrigatórias, eram já, neste momento, no mínimo, facultativas e, portanto, eram instrumentos que já poderiam ser utilizados, passam apenas a ter uma consagração em sentido de imperatividade. O que também analisamos da proposta de lei, e aí já nos deixa bastante menos satisfeitos, é que a proposta de lei detalha mais uma vez a forma como se poderá, de ano para ano, continuar a aumentar a receita e, relativamente à despesa, tirando a burocratização da sua fiscalização em termos de execução, pouco mais faz para introduzir mecanismos que permitam efetivamente vir gradualmente a reduzir essa mesma despesa. E também, e outro fator negativo que anotamos, é que não resolve um dos problemas essenciais, que é o problema da desorçamentação e de continuarmos a ter fora do perímetro orçamental uma série de situações que obviamente não contribuem para a transparência daquilo que é o esforço do contribuinte no sentido de contribuir não só para o orçamento de Estado, mas para toda a restante despesa pública, que muitas vezes está muito longe dessa transparência. Mas ainda às questões concretas, são algumas que temos para colocar. A primeira tem a ver com o papel da Assembleia da República e com a questão do artigo 12F. E com a eventual limitação dos poderes da Assembleia da República, no sentido de limitar também o poder dos deputados apresentarem propostas de alteração. E citava o próprio professor Gomes Canutilho, que, relativamente à interpretação da Constituição, diz, e passo a citar, que resta saber se essa liberdade de modificação do orçamento é ilimitada. Poderá, porventura, defender-se que, dada a relevância do equilíbrio orçamental e do nível de dívida pública, por efeito do PEC, as modificações orçamentais não deveriam agravar o déficit previsto, nem o nível de endividamento previsto na proposta governamental, sendo, portanto, obrigatório compensar as alterações que mantêm o déficit e o nível de partido. Portanto, isto é uma interpretação possível, mas é uma interpretação. E, portanto, o que nós consideramos é que não faz sentido, do ponto de vista da nossa interpretação constitucional, que não esteja no âmbito da liberdade dos deputados, porque é no Parlamento que reside o poder de aprovação da despesa, portanto, que não esteja na liberdade dos deputados a alterar uma proposta que é apresentada pelo Governo, a iniciativa é naturalmente do Governo, mas alterar essa proposta no sentido que se entenda, porque o fazem no âmbito de um poder que é o poder parlamentar essencial, que é o poder de autorização da contração de despesa. Depois, outro princípio que para nós não faz qualquer sentido é a imperatividade de propostas de redução de receitas tenham de ser compensadas com outras propostas de redução, propostas, pelo contrário, de propostas de eliminação de receitas tenham de ser compensadas com novas propostas de criação de receita. Porque isto implica também uma imutabilidade da receita, ou seja, implica que a receita tenha que ser imperativamente aquela que é proposta, o que do nosso ponto de vista não faz qualquer sentido, porque faria sentido também que propostas de eliminação de receitas serem compensadas com propostas de eliminação de despesas e, portanto, permitir que se reduzisse, por exemplo, a carga fiscal, cortando na despesa. Isso sim é essencial para conseguirmos alterar aquela que é a lógica da política orçamental, e é por isso que dizemos que esta lei de enquadramento, introduzindo princípios como este, mantém a lógica atual, que é uma lógica de que a despesa continua sempre a crescer e que, portanto, necessariamente a receita vai ter que acompanhar, e é um princípio que, deste ponto de vista, discordamos completamente. Depois, também, a questão, como é sabido, no orçamento para 2010 foi aprovada uma proposta do CDS que obrigava à apresentação de um relatório intercalar relativo à situação do setor público empresarial. Esse relatório nunca foi apresentado e entendemos que, do ponto de vista da lei de enquadramento orçamental, fazia sentido consagrar mecanismos que permitissem ao Parlamento, de forma intercalar, e fazemos propostas na especialidade para isso, acompanhar aquilo que é a execução não só do orçamento, mas a execução também do ponto de vista do setor empresarial do Estado e acompanhando também a execução relativamente a parcerias público-privadas. São duas áreas essenciais de despesa que necessitam de um acompanhamento próprio. Já no passado, como foi dito, foram aprovadas medidas no orçamento, infelizmente não foi cumprida a sua aplicação e, por isso mesmo, para que daqui para a frente pudesse ser cumprida, a introdução na lei de enquadramento era também ela essencial. Depois, por outro lado, uma questão também para nós essencial tem a ver com uma forma de gerir a política fiscal que também escapa ao escrutínio orçamental, que tem a ver com as tabelas de retenção na fonte. E, portanto, nós entendemos que é essencial que as tabelas de retenção na fonte passem a ser aprovadas por lei da Assembleia da República e não por portaria. Porque, Sr. Ministro, tem todo o direito de considerar isso, como nós temos todo o direito de fazer a proposta e de a discutir na especialidade. Portanto, isso tem a ver exatamente com o princípio que referimos anteriormente, de que cabe na liberdade da Assembleia da República fazer as propostas e que a Assembleia da República não tem que estar limitada por aquela que é a interpretação do Governo sobre estas mesmas matérias. E ainda a última questão, relativamente ao Conselho que se cria, ao novo Conselho que se cria, dito independente, o que nós interpretamos da criação deste Conselho é que o Conselho é independente essencialmente da Assembleia da República. É de quem esse Conselho é independente, porque sendo aprovado em Conselho de Ministros e sendo publicado por decreto-lei, ele não é independente do Governo, e é independente da Assembleia da República. Ou seja, perverte completamente a lógica de um acompanhamento, que deve ser um acompanhamento que é feito a partir do órgão de soberania plural, que é a Assembleia da República. Este Conselho é nomeado sem sequer uma audição prévia na Assembleia da República. Foge completamente ao escrutínio. E, portanto, quer perante esta opção, a questão que colocamos é exatamente essa, e depois colocamos também onde é que se enquadra o papel da unidade que está criada no âmbito do Parlamento, da UTAU, versus o Conselho que agora é criado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, eu, com uma apreciação geral aos seus comentários, devo dizer que o Sr. Deputado, acho que tem um pouco uma concepção de uma Assembleia não legislativa, mas governativa, porque muitas das suas preocupações é, no fundo, o de querer pôr a Assembleia a exercer funções de natureza executiva e não, essencialmente, como deve ser, de natureza executiva. Portanto, há, de facto, um princípio de separação de poderes que nós não podemos ignorar e que temos que respeitar. Porque, Sr. Deputado, no meu modesto entendimento, nestas matérias, independentemente de considerações de natureza jurídica que sejam relevantes, eu acho que o orçamento é a expressão de uma política do Executivo, que quer conduzir políticas nas mais diversas áreas, que implicam gastos, e vem à Assembleia pedir uma autorização para gastar aquilo que propõe para conduzir as suas políticas. E, portanto, no essencial, e nesta, digamos, visão muito esquemática, alterações feitas na Assembleia que reduzam a autorização ou aumentem as autorizações ou impliquem despesas adicionais, há que o dizer, é uma intromissão da Assembleia no domínio das políticas que o Governo quer e pretende conduzir. E, portanto, eu acho que temos que ver qual é o equilíbrio que temos que estabelecer entre essa, eu diria, vontade e apetência até que a Assembleia possa ter de tomar iniciativas nesse sentido, e aquilo que deve ser o respeito do princípio da separação dos poderes e salvaguardar aquilo que é a coerência e a lógica da política que o Governo pretende prosseguir. E por isso eu entendo que a Assembleia não pode, em princípio, fazer toda e qualquer alteração no domínio da despesa que implique... Sr. Deputado, eu estou a dizer... No meu entendimento. Portanto, que acho, quer dizer, não pode obrigar o Governo a querer gastar em áreas ou em políticas que não são as políticas do Governo. Pronto, é isso. E pronto, isso é um primeiro aspecto que eu acho que era importante salientar. Em segundo lugar, este conjunto de políticas que o Governo pretende prosseguir com esta expressão orçamental e daí a necessidade dessa autorização para a apropriação de recursos para cobrir as despesas, é também relevante não só as políticas em si, mas também o impacto global do orçamento em termos do saldo e da dívida. E nós sabemos muito bem que é fundamental para a estabilidade económica do país, para a estabilidade económica da zona euro, para, eu diria até, a competitividade da nossa economia, para a credibilidade e confiança dos agentes económicos da nossa economia, que as questões do déficit e da dívida sejam devidamente acalculadas e tenhamos regras muito precisas e rigorosas quanto a estes objetivos. E por isso mesmo, esta proposta preconiza, por um lado, uma regra de saldo orçamental e preconiza também uma regra quanto à despesa, através do processo de orçamentação plurianual. E é importante que estas regras sejam respeitadas. E sejam respeitadas, quer pelo Governo, quer também que a própria Assembleia assuma estas regras. Daí que os poderes de alteração orçamental tenham que, de alguma forma, estar subordinados ao cumprimento e ao respeito por estas regras. E aquilo que aqui é proposto é de que os poderes de alteração sejam poderes, dentro de certas condições, de forma a assegurar que os objetivos em termos de saldo e em termos de despesa não sejam incumpridos pelo país, no fundo. No que se refere ao Conselho, das Finanças Públicas, Sr. Deputado, devo dizer-lhe que o Sr. Deputado está já muito à frente do ponto em que nós nos encontramos. É que neste momento nós ainda não sabemos como é que o Conselho vai ser criado. Quem é que indica os elementos que integrarão esse Conselho, etc. Portanto, o Sr. Deputado já está a partir do princípio que é o Governo que nomeia todos os membros e que por isso não são independentes. Mas mesmo que assim fosse, Sr. Deputado, o Banco de Portugal não é uma autoridade independente, é nomeada pelo Governo. Sim, não há audição prévia. Não há audição prévia. Não está prevista audição prévia na Assembleia. Não está. Não está prevista. Não está legalmente prevista essa audição prévia. Não está, por exemplo, nas autoridades reguladoras, dou-lhe o exemplo da CMVM, que há pouco mencionei, é uma entidade independente. É uma entidade independente. E é nomeada pelo Governo, mas creio que reconhecemos que é uma entidade independente. Portanto, eu acho que o facto do organismo ser habilitado legalmente por decreto-lei e ser nomeado pelo Governo não implica necessariamente que deixe de ser um organismo independente. Não deixa. Portanto, eu acho que é um bocadinho precipitado da parte do Sr. Deputado estar já a concluir que o organismo é supostamente independente. Não me parece correto fazer uma afirmação dessa natureza. O Sr. Deputado referiu que estas alterações à lei de enquadramento aumentam a receita. Bem, eu acho é que elas vão é procurar limitar a despesa. Não sei onde é que aumentam a receita, como, onde, não consigo ver em que aspectos é que se baseia para essa afirmação que diz que esta proposta que aqui está, no fundo, é para aumentar, ou visa aumentar a receita do Estado, da administração pública. O Sr. Deputado fala em desorçamentação. Sr. Deputado, eu gostaria também, quanto à questão de desorçamentação, de o esclarecer do seguinte. A atividade ou a intervenção pública na economia não é só feita através das entidades de natureza administrativa, também pelas entidades de natureza empresarial. E o orçamento, e de acordo com as regras do Eurostat, aquilo que consta do orçamento, e de acordo com essas regras, é essencialmente o setor administrativo e, eventualmente, algumas unidades empresariais que, por não terem uma natureza verdadeiramente mercantil ou pelo seu desempenho, devam ser consolidadas para efeitos de apuramento do déficit. Essas são as regras do Eurostat. E essas regras são essas regras que estamos a cumprir. O facto de haver empresas que não consolidem, que tenham os seus encargos, etc., isso não quer dizer que há desorçamentação, Sr. Deputado. E, portanto, eu não me parece legítimo falar em desorçamentação. Não é legítimo falar. Temos universos diferentes. Agora, que sim, que temos de ter informação de um e de outro, com certeza. Dou isso de barato, Sr. Deputado. É óbvio. E é importante que saibamos o que se passa quer no domínio do setor público administrativo, quer no domínio empresarial. E por isso chama a atenção de toda a informação que, mesmo quanto ao setor empresarial, está disponibilizada no site da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, com informação detalhada sobre o universo das empresas públicas e relativamente às várias empresas que integram o nosso setor empresarial do Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Guzmão. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de, Sr. Ministro, gostaria de enquadrar a forma como o Bloco de Esquerda encara a Lei de Enquadramento Orçamental e o papel que ela tem na nossa legislação. Do nosso ponto de vista, não é função da Lei de Enquadramento Orçamental fixar e congelar escolhas de política económica que dividem os partidos, que dividem os académicos, dividem as várias tradições de pensamento e, portanto, a Lei de Enquadramento Orçamental deve fixar regras para a produção de orçamentos e não estabelecer o que diferentes composições da Assembleia da República e diferentes governos devem determinar. E isso é muito importante quando discutimos esta proposta, porque esta proposta tem, sem dúvida, alguns aspectos técnicos, algumas precisões que são importantes e até introduz ou especifica com maior rigor metodologias que nós pensamos que são boas para a elaboração de orçamentos, porque não são metodologias que fixem este ou aquele governo, esta ou aquela Assembleia, a nenhum tipo de escolhas de política económica, simplesmente enquadram e tornam mais transparente e mais suscetível de ser debatido politicamente o Orçamento do Estado e, portanto, desse ponto de vista, são alterações que pode ser interessante discutir. Outra natureza tem algumas das alterações que são produzidas nesta proposta de lei e que dizem respeito, sim, às escolhas de natureza de política económica e que, inclusive, criam conflitos de competências em relação à definição de algumas dessas escolhas de política económica. Eu dou um exemplo. O que é que significa sustentabilidade de longo prazo das contas públicas? Do nosso ponto de vista, sustentabilidade de longo prazo das contas públicas depende do crescimento, depende dos níveis de desemprego, depende das políticas sociais, depende da dimensão do Estado, do setor empresarial do Estado, da administração pública, depende de um conjunto muito alargado de variáveis que são política da mais pura. Dependem das políticas económicas que cada governo e cada Assembleia da República quer levar a cabo. Não é uma questão de contas, não é uma questão de análise da execução orçamental e, no entanto, é uma competência que é atribuída a um Conselho de Finanças Públicas independente dos poderes políticos, o que constitui uma competição de competências com a Assembleia da República. Porque comparou o estatuto desta entidade a outros reguladores. A competência do Banco de Portugal é uma competência efetivamente técnica. Que haja governadores do Banco de Portugal que semana sim, semana não, dizem que é preciso baixar os salários, constitui, no âmbito das competências que são atribuídas ao Banco de Portugal, um excesso desses governadores. E o Bloco tem-no dito ciclicamente. E, portanto, nós achamos muito bem que haja entidades independentes com competências de natureza técnica que reforcem a transparência da aplicação das políticas públicas. Não é isso que este Conselho das Finanças Públicas visa obter. O que este Conselho das Finanças Públicas visa obter é uma disputa da legitimidade da Assembleia da República na definição das políticas económicas por um Conselho cuja composição vai ser definida por PS e PSD. Diz-me, ah, o Sr. Ministro das Finanças que não é nada disso, que será composto por personalidades independentes e de reconhecido mérito, como vem na proposta de lei, mas a primeira personalidade independente e de reconhecido mérito que conseguiram arranjar foi um fundador do PSD que certificou durante 10 anos as contas do Banco Privado Português. E, portanto, a coisa promete desse ponto de vista. O que nós pensamos é que deve haver entidades reguladoras e o quadro já hoje existente de reguladores permite responder a essa necessidade, que afirmam da transparência das contas públicas e cabe à Assembleia da República, e já agora aos portugueses, avaliar das escolhas que cada governo e cada maioria parlamentar faz do ponto de vista dessas políticas públicas. E outro aspecto, que é claramente um aspecto definidor do ponto de vista das escolhas de política económica, é a regra sobre o saldo. E, aliás, é uma regra muito interessante de analisar quando olhamos para o atual contexto da nossa economia e das nossas contas públicas. Mas coloquemos a questão no plano teórico. Imaginemos que havia um país em que esta lei já tinha entrado em vigor, que tinha um déficit num determinado ano de 9,3%. Será que esse país estaria a cumprir esta lei se no ano seguinte tivesse um déficit, ou seja, a regra que estipula que quando não for possível o cumprimento da regra estabelecida no número anterior, ou seja, o cumprimento dos objetivos de médio prazo, que este país estaria a cumprir o número 2 da correção nos anos seguintes, se nos anos seguintes tivesse 7,3%, ou 6,8%, e 4,6% de déficit? Ou seja, colocando a coisa em termos mais claros, será que a política que o governo português está a seguir atualmente seria possível se esta lei já estivesse em vigor? Sem entrar agora em debates sobre a natureza dessa política e a posição do Bloco de Esquerda em relação a ela. Porque o problema da aplicação de uma regra, o princípio de que déficits excessivos terão que ser compensados em exercícios posteriores, é um princípio de sensatez. A questão é se a formulação que está na lei permite, por exemplo, ter políticas anticrise, ter políticas expansionistas em momentos em que a economia está estagnada e o desemprego está a aumentar, que é por acaso o contexto que temos atualmente. E se um governo que não pode deixar de reconhecer a necessidade desse tipo de políticas, acha sensato estarmos a congelar na lei políticas económicas que irão amarrar as mãos de futuros governos que enfrentem situações semelhantes? E o mesmo vale, nós somos a favor, por exemplo, da definição plurianual da despesa, desde que seja consagrada a possibilidade de, por exemplo, fazer aquilo que o governo fez, de forma altamente insuficiente, mas fez, que foi implementar medidas anticrise que aumentavam os níveis de despesa. Ficaremos impedidos de fazer isso no futuro se tivermos que enfrentar novos contextos de crise económica? A posição do Bloco de Esquerda sobre a lei de enquadramento orçamental é que ela deve promover a transparência das escolhas em matéria de política orçamental e não fazê-las antecipadamente, e não fazê-las para sempre, e não fixá-las como políticas que têm que ser prosseguidas independentemente da conjuntura económica e independentemente das necessidades da nossa economia. Porque nós estamos num contexto político, que é o contexto da União Europeia, em que um instrumento, que é a política orçamental, não está ao nosso dispor, e, portanto, a questão da política orçamental assume particular importância na capacidade do país responder a crises. E a verdade é que eu não vejo os termos do artigo que se refere à regra do saldo orçamental são extraordinariamente vagos, e uma das coisas que quero já dizer é que nos opomos a que fiquem nestes termos, e ainda mais que a aplicação da compensação quando houver déficits excessivos fique sujeita a parecer do Conselho de Finanças Públicas. Essa avaliação é a Assembleia da República que a tem que fazer. Mas não vemos, à luz da situação atual, qual a interpretação deste artigo, de acordo com a qual o governo português estaria a cumprir a lei, se esta lei estivesse em vigor no atual contexto. Do nosso ponto de vista, não há nenhuma interpretação que permita dizer isso. E, portanto, o que nos parece é que a lei de enquadramento orçamental deve definir um conjunto de regras que permitam à Assembleia da República discutir quais as escolhas de política económica e tornar essas escolhas absolutamente perceptíveis e já agora assegurar que a execução orçamental em todas as circunstâncias respeita aquilo que foi decidido em debate orçamental pela Assembleia da República. E não nos opomos até que no quadro das entidades reguladoras já hoje existentes...
Dentro do espírito de flexibilidade, só lhe quero avisar que...
Vou terminar, estou já a terminar. Que no quadro das entidades reguladoras já existentes e que permite dar resposta a essa necessidade, se atribuam competências do ponto de vista da fiscalização da execução orçamental e da sua conformidade com as leis de orçamento de Estado que forem sendo aprovadas. Outra coisa totalmente diferente é conceder a um Conselho de Finanças Públicas, que sabemos muito bem quem é que vai nomear, a responsabilidade de emitir pareceres ou até de tomar decisões, porque o texto não é claro a esse respeito, sobre decisões fundamentais da política económica, ainda por cima da política económica de longo prazo. E, portanto, gostaria de tentar perceber o que é que o Governo, quais são as intenções do Governo a este nível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Guzmão. Os procedimentos plurianuais no domínio da orçamentação que aqui são preconizados e com os quais, ao que percebo, o Sr. Deputado concorda, não creio que se possa dizer que congelam as escolhas políticas. O que eu acho é que eles introduzem, é um elemento de disciplina importante, é tornar claro quais são as opções políticas dos governos e a forma como, ao longo da legislatura, se propõe implementar e prosseguir com essas políticas. E por isso dão-nos um referencial importante. Mas acho que são um elemento que clarificam a orientação da política, que promovem a estabilidade das políticas e evitam, digamos, que a política orçamental seja uma política errática. Há aqui um elemento estruturante e permanente, eu diria como que uma vaga de fundo na política orçamental que está subjacente às políticas e às escolhas do Governo. E se houver alterações da composição da Assembleia e consequentemente, do Governo, independentemente de se ter efetuado uma projeção plurianual pode ir para além da legislatura, eu recordo que o que está aqui previsto é que cada governo começa a sua legislatura apresentando o seu programa plurianual. É evidente que isto cria um ónus de um governo para outro, quer dizer, porque um governo que entra em funções, que apresenta um novo plano plurianual, por exemplo, que aumenta a despesa ou agrava os déficits, vai ter que dar uma explicação, quer dizer, vai ter que fundamentar. Há aqui até um nível de exigência acrescido, que é introduzido, porque há aqui uma mudança que tem que ser fundamentada. E, obviamente, nas escolhas políticas legítimas de um novo governo e de uma nova Assembleia com uma nova composição, eventualmente. Não há aqui um congelar. Não há aqui um congelar. Agora, há sim a definição de um quadro que nos garante estabilidade, previsibilidade, que é fundamental na evolução da política financeira, em particular da política orçamental. Isto não impossibilita a adoção de políticas anticrise, Sr. Deputado. E também gostaria de ser claro quanto a isto. É óbvio que o orçamento é um exercício previsional, sempre. E, ao longo do tempo, podemos estar sujeitos a contingências, a eventos inesperados, que, pela sua dimensão e pelo seu significado, obriguem a uma resposta com incidência orçamental. Foi o que aconteceu com a crise que nos afetou, com a adoção, como bem lembrou, de medidas anticrise, etc., etc. Ora bem, o que aqui é dito é, em primeiro lugar, os desvios a esta regra que ocorram terão que ser compensados nos anos seguintes. E terão que ser compensados nos anos seguintes dentro de um prazo ou de um período que ele próprio resulta do Pacto de Estabilidade, é que a correção orçamental tem um prazo. Nós temos até... Aconteceu o que aconteceu, o exemplo que deu do país que atingiu 9,3% do déficit, como sabem, esse país tem que reduzir o déficit para um valor inferior a 3% até 2013. E, portanto, aqui nós teremos que definir uma trajetória de correção que assegure não só esse objetivo, mas também que assegure a redução, deixe-me completar, que corrija e que assegure a correção do efeito desse déficit em termos de dívida ou de aumento da dívida pública. Porque o déficit, todos os anos, e a 1 de janeiro de cada ano, o déficit é sempre zero. O déficit é sempre zero, Sr. Deputado. Mas a dívida, o efeito do déficit sobre a dívida fica e permanece. E, portanto, o que nós temos aqui, isso sim, é que assegurar que há uma correção do nível da dívida. Por isso se fala aqui em déficit, em objetivo de médio prazo. Porque o objetivo, se a dívida aumenta devido a circunstâncias excepcionais, o objetivo de médio prazo tem que ser necessariamente mais exigente para assegurar a redução do rastro da dívida. Mais, medidas anticrise, Sr. Deputado, eu chamo a atenção que aí o que falo é no déficit corrigido do ciclo e de medidas temporárias. As medidas anticíclicas, muitas terão caráter temporário e, portanto, até nem afetarão necessariamente a mensuração ou o cómputo desse déficit de referência, essa medida, e corrigir o ciclo. Mas, se de facto há uma situação económica de recessão, por exemplo, que obriga essa reação, é óbvio que o déficit corrigido também vai refletir esse agravamento das condições e vai criar o espaço de manobra necessário para as medidas corretivas ou anticrise, conforme referiu. Portanto, daí a relevância desse conceito do déficit corrigido do ciclo para a avaliação de eventos dessa natureza. Sr. Deputado, sustentabilidade das finanças públicas, podemos fazer muitas considerações em torno do que é isso de sustentabilidade das finanças públicas. Agora, uma coisa é certa, Sr. Deputado, vamos sempre bater numa questão, que é a de que não há sustentabilidade das finanças públicas com um rastro da dívida que esteja permanentemente a subir. E, portanto, o primeiro critério é de saber se sim ou não a nossa política orçamental agrava ou reduz o rastro da dívida. Porque se agrava, põe em perigo a sustentabilidade das finanças públicas. Esse é o primeiro critério. Segundo, o que é que nós podemos fazer em termos de resposta a situações de crise? Podemos fazer aquilo que é possível fazer dentro desse quadro de sustentabilidade. E eu acho que aquilo que se passou com a crise que nos afetou, com a forma como respondemos e a forma como os mercados agora estão a penalizar os vários países pela forma como responderam à crise, é um sinal claro de que esta questão da sustentabilidade é uma questão que tem que ser ponderada de uma forma, eu diria, mais cuidada e mais omnipresente nas nossas estratégias de resposta à crise e, consequentemente, nas respostas ou nas estratégias de saída da crise. Finalmente, gostaria de esclarecer, Sr. Deputado, que o Conselho das Finanças Públicas é um conselho, primeiro, é um conselho que não deve ser um conselho para avaliar da bondade das políticas. O conselho não deve emitir juízos de valor quanto às políticas dos governos. Não deve. Mas, aliás, devo dizer, na primeira conversa que tive já com os membros do grupo de trabalho, eles próprios me chamaram a atenção para esse aspecto e foram claros quanto à sua opinião e o seu ponto de vista quanto a essa matéria. E eu acho que isso é um bom princípio. E é um bom princípio no sentido de um bom começo dos trabalhos desse grupo de trabalho. Por outro lado, também, este Conselho não se substitui, nem se pode substituir de forma alguma aos órgãos políticos a quem compete tomar decisões. De forma alguma. Eles, sim, terão que, sob o ponto de vista técnico, fazer uma avaliação, uma apreciação da qualidade da política, da consistência dos pressupostos em que assenta a política, da sua consistência com os objetivos a médio e longo prazo que o país pretende atingir, com o quadro macroeconómico, etc, etc. E é um parecer, é uma apreciação e é um parecer que deve ser entendido como um parecer que vai auxiliar e ajudar os decisores políticos, essencialmente o Governo e a Assembleia, a tomarem as decisões que têm que tomar e que só eles devem tomar neste domínio.
Muito obrigado. Passamos ao PCP. Sr. Deputado Honório Novo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Estamos no início de um debate de uma proposta de lei de alteração da Lei de Execução Orçamental, que naturalmente vai prosseguir com a audição de outras entidades e instituições, para além, naturalmente, do autor da proposta. De qualquer forma, numa primeira análise, importa perceber o seguinte. Quanto a nós, o produto acabado que hoje o Ministro aqui nos apresentou é o resultado de algumas das muitas sugestões do grupo de trabalho que tem vindo a trabalhar esta revisão orçamental, da Lei de Enquadramento Orçamental. É o resultado de algumas das sugestões, e nesse aspecto tem aspectos positivos, já lá iremos, mas é o resultado também de uma precipitada integração de algumas normas importadas recentemente de decisões tomadas ao nível comunitário, normalmente circunscritas àquilo que vulgarmente se designou por semestre europeu, e que claramente apontam numa perda clara da flexibilidade e do atendimento pelas especificidades nacionais em termos daquilo que são as necessidades conjunturais ou permanentes de uma economia, que é nossa, não é a de outros países. Finalmente, é o resultado, passa a expressão, de uma velha, eu direi uma velha, porque é de facto uma velha obsessão do Partido Socialista, que tem a ver, e por esta vou começar, que tem a ver com o Conselho das Finanças Públicas. É uma velha porque já em 2004, e já sei, já ouvi várias respostas do Sr. Ministro, portanto, não lhe vou fazer nenhuma pergunta, porque já sei qual é a sua opinião sobre este Conselho de Finanças Públicas. Já em 2004, o projeto de lei que o PS apresentou falava num Conselho de Sábios, ou num Conselho de Peritos. O autor, na altura, era o engenheiro João Cravinho, que propôs a existência de um organismo desta natureza que nós já sabemos que não vota, Sr. Ministro. Nós já sabemos que não vota. Mas nós não precisamos de decisores políticos, nem o Governo que terá os seus mecanismos, nem a Assembleia da República que tem os seus mecanismos. E os seus mecanismos, os mecanismos da Assembleia da República, até se têm vindo a reforçar do ponto de vista técnico, mesmo que a contragosto da opinião do Governo, é verdade, através da criação da AutoO, nós já temos os nossos auxiliares para tomarmos as nossas decisões políticas. Não precisamos de um Conselho de Peritos, de um Conselho de Sábios, que no fundo vem, Sr. Ministro, de facto, e este debate é o repetido de 2004, neste aspecto, é o repetido de 2004, condicionar, de facto, do ponto de vista político, a latitude das escolhas da Assembleia. E, portanto, o que eu espero é que aquilo que era uma velha obsessão do Partido Socialista não se transforme 6 anos depois naquilo que pode ser uma recomendação ou um ganho de causa daquilo que se pode designar pelo ganho de causa político do Bloco Central. Iria agora debater 2 ou 3 questões relacionadas com o resultado do grupo de trabalho que tem vindo a trabalhar esta matéria. E eu digo-lhe que fiquei surpreendido porque aquilo que eu considerava algumas das principais orientações do grupo de trabalho não estão vertidos, tanto quanto consigo ler, nesta proposta de lei. Quando o grupo de trabalho apontava para a reintegração no perímetro do Orçamento de Estado de muitas entidades que dele saíram, ou que estão excluídas desse perímetro, Este grupo de trabalho apontava no seu regresso ao perímetro orçamental, nós sobre esta matéria não vemos nada. E vale a pena dar um exemplo para percebermos todos o que é que eu estou a falar. Na altura falou-se, no debate que tivemos aqui na Comissão de Orçamento, falou-se desenhadamente e a título de exemplo das estradas de Portugal. Pois nada se mostra, não se dá um pequeno passo para recuperar para o perímetro orçamental estas entidades, para impedir, afinal, um dos grandes focos de falta de transparência do orçamento. Estamos a falar em que esta proposta de lei é para aumentar a transparência e não damos um passo essencial nesse sentido, que é fazer regressar ao perímetro orçamental muitas das entidades que aí estão. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre esta matéria. Outra questão que gostava de ouvir a sua opinião é sobre as alterações que se colocam no artigo 7º, o artigo da consignação das receitas do Estado. Ora, nós sabemos que há um princípio constitucional que aponta na não consignação. Sabemos que a anterior versão da lei orçamental aponta para exceções legais a esta consignação. Pois as alterações que são propostas são no sentido de aumentar a possibilidade de consignação, retirando uma questão essencial que na atual lei estava e que é proposto eliminar. É que a natureza das consignações legais atribuídas tem natureza temporária e não natureza permanente. Pois este conceito essencial para manter e preservar a não consignação das receitas fiscais é eliminado da proposta de lei. O que eu gostava de perceber era para quê? Para que progressivamente caminhemos no sentido da consignação permanente, pervertendo de facto o princípio constitucional da não consignação das receitas? Esta era outra questão. Terceira questão. Eu bem percebo que não... Sr. Ministro, não é eu bem percebo, é ao contrário. Digamos de outra maneira. Eu julgo que... E quanto a isto, o PCP não tem nada a opor. É uma medida positiva que traduz o trabalho deste grupo. É haver um quadro plurianual de despesas e de receitas e haver, portanto, uma programação através de objetivos. Muito bem. Julgo que é parte consensual. Agora, o que nós temos que aumentar é a transparência neste objetivo. E nós estamos não a aumentar a transparência, mas a aumentar a capacidade de até esta Assembleia perceber o que é que se passa dentro de cada programa, de, naturalmente, por maioria de razão, a população e o país perceber o que é que se passa dentro de cada programa. O que é que eu quero dizer? Quando se estabelece uma programação na qual se incluem todas as despesas, não distinguindo as despesas de funcionamento das despesas de investimento em cada ação, em cada programa, nós não estamos a aumentar a transparência. Nós não estamos a aumentar o rigor. Nós não estamos a aumentar a capacidade de distinguir e de avaliar uma relação custo-benefício inerente e integrado em cada programa. Estamos, pelo contrário, a aumentar a opacidade. E a minha pergunta é: sem prejuízo da existência de programação plurianual, por que raio é que se lembrou o Governo de dizer que nessa programação as despesas são todas metidas no mesmo saco e não há distinção entre despesas de funcionamento e despesas de investimento? É que assim, por aqui, o país deixa de perceber exatamente o que é que o Governo está a fazer em termos de investimento. E não me venham falar no PIDAC, nem no PIDAC regionalizado. Não ridicularizem, procurando ridicularizar uma questão essencial. É que a partir de agora, ninguém é capaz de saber o que é que o Ministério A, B, C ou D, no programa X, Y, Z, vai investir no país. Seja a que título for. Seja no Norte, no Sul ou no país. Porque, de facto, as despesas estão todas metidas no mesmo saco. E esta é uma questão essencial que eu gostava de perceber. A segunda pergunta, o semestre europeu, ficará para a segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Honório Novo, os resultados do grupo de trabalho estão, digamos, em grande parte integrados nesta proposta e estão aqui presentes. E o Governo, obviamente, que quando pede a um grupo de trabalho para apresentar um relatório com sugestões, não está, obviamente, obrigado a acatar todas as sugestões do grupo de trabalho. Mas as principais recomendações e propostas do grupo de trabalho estão aqui presentes e respeitamos muito o trabalho que os técnicos que se debruçaram sobre esta matéria apresentaram. E, por outro lado, trabalho esse também que se inspirou muito num trabalho anterior feito pela própria OCDE quanto ao quadro orçamental, em particular para Portugal. Contamos aqui também com a colaboração dessa instituição. Sr. Deputado, é importantíssimo que Portugal alinhe o seu processo orçamental com os seus parceiros europeus. Nós não vivemos isolados, fazemos parte de uma comunidade, partilhamos uma mesma moeda e, por isso, partilhamos uma responsabilidade que é de todos, que é a de assegurar a estabilidade dessa moeda. E asseguramos a estabilidade dessa moeda através de uma adequada coordenação de política económica. Temos uma política monetária comum, que é fundamental para a existência dessa moeda, mas há que reconhecer, e a crise que nos está a afetar torna isso bem claro, que a estabilidade do euro precisa também de uma mais forte coordenação e até, eu diria, até de elementos comuns no âmbito da sua política orçamental. Partilhar a moeda é partilhar responsabilidades, é partilhar riscos. Isso obriga também a que partilhemos com os nossos parceiros o processo orçamental e a condução da nossa política orçamental. Não estamos sós, estamos com os nossos parceiros e, por isso, aquilo que o Sr. Deputado vê com relutância em termos das iniciativas europeias neste domínio é algo de muito importante e de fundamental para preservar o euro e assegurar a sua estabilidade na base de um quadro que é indispensável na zona euro de rigor orçamental, contenção orçamental e de sustentabilidade orçamental dos Estados-membros. Não há perda de flexibilidade. É evidente que, perante situações imprevistas e inesperadas de gravidade, com certeza que ninguém perde flexibilidade. E o facto de coordenarmos e partilharmos com os nossos parceiros essas responsabilidades em nada nos tira a necessária flexibilidade para o país conduzir a sua política orçamental. Sr. Deputado, o Conselho de Finanças Públicas entendo que será um elemento importante para a credibilização da política orçamental. Uma política orçamental é importante não só pelos impactos que as políticas que integram o orçamento terão na sociedade e na economia, é importante não só porque o próprio impacto do déficit e da dívida terão no desenvolvimento macroeconómico do país, mas também é importante o próprio impacto que a proposta orçamental tem nas expectativas dos agentes económicos e dos níveis de confiança dos agentes económicos. E ter um orçamento que está sujeito a essa apreciação de individualidades independentes, tecnicamente sabedoras destas matérias, é um elemento credibilizador importantíssimo para reforçar a confiança que todos temos que ter na política orçamental que é conduzida pelos governos, quaisquer que eles sejam. Eu percebo que o Sr. Deputado veja isso com muita relutância. Eu até diria que o Sr. Deputado, que preza sempre na discussão orçamental de dizer mal do cenário macroeconómico, aliás, especializou-se em dizer mal do cenário macroeconómico, que é sempre submetido, se calhar teme que o orçamento seja apresentado com um parecer que pode ser abonatório e favorável desse tal Conselho de Sábios, como lhe chama, e tirando-lhe assim espaço para as suas críticas. É uma, digamos, é uma, um receio legítimo, Sr. Deputado, mas isto de forma alguma retira capacidade quer à Assembleia, quer a outras entidades que obviamente se debruçam sobre estas matérias, de fazerem também o seu juízo e de avaliarem a qualidade da política orçamental. O Sr. Deputado está enganado quanto à questão e em particular quanto à recomendação do Grupo de Trabalho de se integrar as entidades de natureza empresarial. Deu o exemplo das Estradas de Portugal. Eu chamo a atenção do Sr. Deputado para o artigo 2º da proposta de lei, que altera o artigo 2º da LEO, que no número 5 desse artigo 2º diz: para efeitos da presente lei, consideram-se integrados no setor público administrativo, como serviço e fundos autónomos, nos respectivos subsetores da administração central, regional e local e da segurança social, as entidades que, independentemente da sua natureza e forma, tenham sido incluídas em cada subsetor no âmbito do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais. Isto quer dizer que a Parque Escolar, as Estradas de Portugal, entidades desta natureza, que sejam integradas ou que foram integradas, passam agora a fazer parte do âmbito do orçamento. Quanto à questão do funcionamento e investimento, Sr. Deputado, não perdemos em nada, em termos de capacidade de análise, da classificação económica da despesa. Nós continuaremos a ser capazes de distinguir entre o que é despesa de funcionamento e despesa de investimento, porque as despesas estão sujeitas a um plano de contas, e esse plano de conta tem rúbricas, e de acordo com as rúbricas em que as despesas são inscritas, nós poderemos, com certeza, ajuizar da sua natureza económica de investimento ou de funcionamento, e podemos continuar a fazer essa análise. Quanto à questão da consignação de receitas, pedi ao Sr. Presidente licença para o Sr. Secretário de Estado poder comentar essas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, eu penso que o Sr. Deputado Honório Novo, não, porventura por falta de tempo, não se apercebeu da mudança nesta matéria. A mudança foi feita para o reforço do princípio da não consignação e não o seu contrário. Nós excluímos o número que dizia que era possível temporariamente considerar a consignação de certas receitas, não substituindo por ser possível definitivamente. Nós fechámos essa porta também do temporariamente. E a questão que o Sr. Deputado coloca das Estradas de Portugal é mesmo essa, Sr. Deputado. Se tivéssemos a lei do enquadramento na atual versão, a consignação de receitas para as Estradas de Portugal não era possível neste novo enquadramento. Esta é que é a questão, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos então à segunda ronda. Cada grupo parlamentar tem 4 minutos e a resposta é conjunta. Pedi-lhes que não cedessem o tempo, uma vez que temos já algum atraso. A resposta será conjunta. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, primeiro pelo PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, uma primeira concordância tem a ver com aquilo que a Sra. Deputada Teresa Venda colocou há pouco, que o Sr. Ministro respondeu afirmativamente, com a necessidade de alterarmos também a matéria de Constituição obrigatória das GOPs em termos anuais. De facto, é um documento adaptado ao tempo, que hoje todos nós sentimos que estamos a cumprir um calendário, um acto formal, mas que é uma discussão que facilmente deriva para outras matérias, porque não. E deve dar muito trabalho tentar reescrever sistematicamente a mesma coisa, utilizando outros vocábulos, o que é um desgaste de energia que pode ser utilizado mais produtivamente em outras coisas e de recursos. Segunda questão, Sr. Ministro, duas questões que coloquei há pouco e que o Sr. Ministro não teve a oportunidade de responder e que eu voltava a recolocar. A primeira, com o impacto da implementação. A implementação não vai ocorrer de um momento para o outro. Há um calendário próprio para a implementação destas alterações e que impacto é que poderemos estimar que possa já ter na execução do presente orçamento. E a segunda questão sobre a seleção que foi feita nas sugestões do grupo de trabalho e qual o critério que foi seguido. Uma última questão, Sr. Ministro, aqui para colocar substancial divergência. Tem a ver, efetivamente, com a limitação à emenda. Porventura, há pouco, não terei sido claro nas dúvidas que levantei. Eu tentei evidenciar a incongruência que estava na presente proposta ao colocar questões quanto à emenda em termos de benefícios fiscais e permanecer alguma liberdade nas outras áreas. Porque eu quero colocar a questão, efetivamente, na limitação à emenda. Pelo seguinte, nós sabemos que ao nível internacional existem diferentes modalidades. Há Parlamento em que, de todo, não é possível nenhuma alteração em sede orçamental e que uma simples emenda é considerada uma moção de censura ao Governo e o Governo retira daí devidas ilações. Ora bem, não é esse o nosso modelo. O nosso modelo é substancialmente diferente e permite à Assembleia da República, na gênese, aliás, naquilo que é o processo parlamentar democrático, que tem a reserva fundamental em matéria orçamental, nomeadamente na área da fiscalidade. E aí, essa liberdade que tem existido e que existe e que está constitucionalmente salvaguardada, permite-nos efetivamente apresentar as alterações que acharmos convenientes. E das duas uma, ou o Governo tem maioria absoluta e faz vingar as suas posições, ou não tem maioria absoluta e tem que negociar com as outras forças partidárias, aquilo que considero para si fundamental. E a prática tem de nos demonstrar, Sr. Presidente e Sr. Ministro, que o sentido de responsabilidade tem vingado sistematicamente, com maiorias diferentes, com governos diferentes, de modo a que até hoje não me lembro de algum governo que, em minoria, tivesse abandonado funções por considerar que o orçamento que aqui apresentou foi descaracterizado e que não cumpre aquilo que são os objetivos que ele considera essenciais e que assumiu também na frente externa para o país. Senhor Presidente, esta questão, aliás, permite-nos hoje, a liberdade que hoje temos, permite-nos hoje, eu diria, no limite, até evitar decisões obstrusas que um governo qualquer queira tomar. Senhor Presidente, passarmos para uma situação de limitação do poder da Assembleia da República, para além das dúvidas sobre a sua constitucionalidade, era uma governamentalização excessiva do Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado também pelo facto de ter respeitado os 4 minutos. Senhora Deputada Teresa Venda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser mais rápida, que é para não prolongarmos muito, ainda temos outra sessão a seguir, não é? Portanto, eu diria, nós vamos ter um debate amanhã ainda no plenário e depois esta lei vai ser ainda aprofundada na especialidade. Nesta fase, resta-me registar que há um consenso generalizado nesta nova metodologia do quadro de orçamentação plurianual e isso já é soltar. Creio que vai o acompanhamento e o controle das contas públicas vão ganhar com esta nova fase que globalmente há um consenso. Os outros pormenores, em discussão da especialidade, com certeza que vamos arranjar a melhor lei para este necessário reforço de escrutínio das contas públicas e dos nossos compromissos externos. Iria só pôr duas questões. Uma questão é, nós sabemos quanto é a complexidade de implementação neste número de 700 unidades orçamentais, a implementação de qualquer nova metodologia. E isso comprova-se com a generalização do POC-P. Está o Governo em condições de garantir que este orçamento plurianual pode começar a funcionar quando? Esta era a questão. E cruzado com isto, não posso deixar de pôr uma questão ao Sr. Ministro para saber qual é a sua opinião sobre uma iniciativa que está nesta Comissão em discussão na especialidade, que é a Orçamentação Base Zero, uma iniciativa proposta pelo Bloco de Esquerda, que obteve uma maioria na Assembleia, com o voto contra do PS e do PC, creio, mas a particularidade do Orçamentação Base Zero e desta de iniciativa que está em discussão tem a ver com um timing que é proposto, é que o Orçamento Base Zero seja aplicado ao Orçamento de 2012. Eu gostava de ter o vosso conhecimento técnico, quer da administração, quer do processo, a perceber se há alguma razoabilidade em poder esta Assembleia se pronunciar sobre este tipo de iniciativa, em termos dela ser viável de cumprir, portanto, essa era a primeira questão, e saber se, na hipótese dessa iniciativa vir a ter o voto favorável na especialidade, tal como ela se encontra, se ela deve ser enquadrada na Lei de Enquadramento Orçamental, dado que também é uma matéria de âmbito orçamental. Muito obrigado.
Muito obrigado. O CDS não está presente. Eu só queria recordar que nós temos agendado para sexta-feira uma audição especificamente sobre essa iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda. O CDS não está presente, prescindo desta segunda ronda. Sr. Deputado José Gusmão, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre a questão do quadro plurianual da despesa, o que nos interessa é precisamente a necessidade de alterar a despesa por razões não previstas, mas do ponto de vista de conseguir elaborar estratégias de contenção da despesa no médio prazo, pensamos que seria bem mais interessante, por exemplo, enquadrar melhor do ponto de vista legal os contratos, as parcerias público-privado, porque aí sim estamos a falar de relações contratuais que obrigam o Estado a volumes enormes de despesa e que são contratados por períodos de tempo alargadíssimos, inclusive que vão para muitos governos à frente, governos que já não terão nenhum dos presentes como membros. E, portanto, há certamente outras prioridades do ponto de vista do controle da despesa, independentemente de nós vermos com bons olhos algumas das iniciativas que têm ocorrido ao nível da capacitação da administração pública para tratar ela própria do acompanhamento desses contratos. Agora, a política de parcerias público-privado, também convém ter isso em conta, tem tido custos acrescidos para o Estado em relação àqueles que poderiam ser prosseguidos se as regras de disciplina orçamental fossem mais flexíveis. Ou seja, as regras de disciplina orçamental que visam, em teoria, controlar o despesismo, têm obrigado a modelos de contratação pública que aumentam o despesismo no médio prazo. Sobre a questão do saldo orçamental, eu penso que há aqui um esclarecimento que é preciso fazer, que é esta questão, que parece uma questão, um jogo de palavras, mas não é, entre compensar e corrigir. Porque a exposição de motivos fala de compensar a diferença dos déficits realmente concretizados e os objetivos de médio prazo. Depois o texto da proposta de lei fala de correção, de corrigir. São duas coisas diferentes, porque, por exemplo, disse, e bem, que o rácio da dívida pública, os efeitos no rácio da dívida pública vão ficando. Mas a compensação do rácio da dívida pública pode ser feita de várias maneiras. É verdade que os déficits acumulados vão agindo no sentido do aumento do rácio da dívida pública. Mas também é verdade que o crescimento age no sentido contrário. Se, por exemplo, nós tivermos, como prevê o Banco de Portugal, uma recessão de 1,3% durante o ano de 2011, isso aumenta o rácio da dívida pública. E, portanto, também aqui a questão da evolução desse indicador não é uma questão de contabilidade, é uma questão de políticas económicas. Quanto mais não seja, porque a ausência de crescimento também se reflete no déficit a prazo. E, portanto, esse tipo de escolhas não cabe ao Conselho das Finanças Públicas fazer. E não cabe a uma lei de enquadramento orçamental fixar, pelo menos com o nível de rigidez em que observamos nesta proposta. Finalmente, sobre a questão dos mercados, eu acho que se há alguma coisa que aprendemos com esta crise financeira, e ficarei muito preocupado se não for esse o balanço, é que fazemos muito mal em aprender política económica com os mercados financeiros, porque os mercados financeiros têm objetivos que são diferentes dos das economias e são, em boa medida, opostos. Aquilo que a crise financeira nos ensina é que é preciso regular os mercados financeiros. E, infelizmente, pouco ou nada se tem feito a esse nível. E ensinam-nos também, aliás, os meses mais recentes do ponto de vista da evolução dos juros da dívida portuguesa, o que nos mostram é que a fragilidade da nossa economia é, antes de mais, uma fragilidade ao nível do crescimento, ao nível do desemprego e ao nível dos principais indicadores da nossa economia. E é isso que nos impede de nos defendermos dos ataques especulativos. Se não for essa a lição que vai ser extraída desta crise financeira, então eu temo que tenhamos que enfrentar outras situações semelhantes no futuro.
Muito obrigado. Sr. Deputado Honório Novo, tem a palavra. 4 minutos.
Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro, pelas respostas que me deu há pouco. Eu espero, sinceramente, que a sua, não é a sua pessoalmente, em termos partidários, a sua velha obsessão pelo Conselho de Sábios, não vá, e digo velha porque vem desde 2004, naturalmente, que não vá agora colher uma opinião diferente. De
7 anos, quando muito.
Diga, Sr. Ministro.
Se é de 2004, é uma criança de 7 anos só.
É, velho, eu sei, tem 7 anos, mas em termos políticos, sabe que 7 anos, numa altura em que o mundo muda em 15 dias, é um tempo histórico muito grande, como sabe, não é? São 7 anos, é muito tempo, é quase uma eternidade.
Muito obrigado.
Diria eu, o que eu espero, sinceramente, é que a opinião maioritária e convergente de todo o Parlamento, à exceção do PS, sobre a não utilidade da existência deste Comitê de Sábios prevaleça, enfim, em contragosto com a opinião do Governo. Agradeço-lhe também a precisão da inclusão das entidades e diria o seguinte, isso corresponde à recomendação do Grupo de Trabalho. Já agora gostaria, porque concretizar é sempre útil, se por exemplo as empresas públicas, as entidades públicas empresariais na área da saúde, se caem neste âmbito ou não, se estão contempladas por esta norma do número 5 do artigo 2º. Quanto à não distinção entre investimento e despesas de funcionamento, Sr. Ministro, eu lamento dizer-lhe, mas independentemente da classificação económica, se nas despesas de programação globais não vierem distinguidos em grandes grupos aquilo que é o investimento ou despesa de capital, vá lá, e a despesa de funcionamento, nós não estamos a aumentar a transparência. Se elas vierem distinguidas, muito bem. Se vierem só desenvolvidas nos quadros económicos, nos quadros de classificação económica, pode lá estar. Mas, de facto, a transparência não é aumentada. Nós temos que ter a noção, em grandes grupos, da distinção entre tipos de despesa. Uma observação final, para comentar a observação do Sr. Secretário de Estado, dizendo-lhe que o Sr. Secretário de Estado, de facto, não tem razão. O artigo 7º é claro. Cria uma série de consignações, de possibilidade de consignação de despesa, mas depois diz, no número 3, que aquelas consignações são temporárias e excepcionais. Quando se revoga esta norma, passa a dizer-se que todas as consignações podem vir a ter natureza não temporária e não excepcional. E quanto a isso, não há dupla interpretação, é exatamente assim, e é mal que o Governo vá por aí. Mas eu gostava de falar um pouco sobre o semestre europeu e dizer-lhe o seguinte, ou melhor, a nova formulação do processo orçamental, e dizer-lhe o seguinte, para nós, Sr. Ministro, é incompreensível, para não lhe dizer profundamente inaceitável, que o senhor admita, como proposta, naturalmente, a esta Casa, que a atualização do quadro plurianual de programação orçamental, não estou a falar na aprovação do quadro plurianual de programação orçamental, que o senhor referiu aqui, que seria feito no início do mandato de um determinado governo, em conjugação com aquilo que é a primeira lei de orçamento de Estado. Muito bem. Estou-lhe a falar nas atualizações destes quadros de programação orçamental, que vão ser reportados juntamente com a atualização do Programa de Estabilidade e Crescimento a Bruxelas, sem que a Assembleia da República a vote, os vote, esses quadros. Vão ser apreciados aqui, em conjugação com o PEC, mas vão ser enviados para Bruxelas os quadros de atualização da programação plurianual, sem que a Assembleia vote. Pelo menos é isto que está neste processo. E isto, Sr. Ministro, é profundamente inaceitável, porque, quanto a nós, fere os princípios constitucionais de competências desta Assembleia. E, das duas, uma, ou mudamos o que aqui está para compatibilizar com o nosso processo orçamental e com a capacidade da Assembleia votar, de facto, as atualizações, ou estamos mal quanto a conflito com a Constituição.
Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder. O tempo é igual ao das perguntas, 19 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Duarte Pacheco, registro com agrado a convergência entre o PS e o PSD quanto à questão das GOPs, acho que é importante. E, portanto, creio que... Sobre as GOP. Quanto à questão do impacto da implementação desta nova lei, Sr. Deputado, primeiro eu gostaria que pudéssemos ter já este referencial em conta na elaboração do orçamento para o próximo ano. Segundo, gostaria que já no próximo ano pudéssemos ter os elementos que aqui são previstos para participarmos no semestre europeu, que também conforme foi previsto pelas decisões do Conselho Europeu. Isto vai depender, obviamente, também da evolução da apreciação parlamentar e do resultado final, mas, de qualquer modo, há aqui vários aspectos que estão presentes nesta proposta de lei, que, independentemente daquilo que venha a ser a discussão na Assembleia, mas são coisas que, dependendo estritamente do Governo, nós estamos interessados em já ir implementando e tornando isso prática nos nossos procedimentos. Gostaria de comentar uma questão que tem a ver com a questão dos poderes do Parlamento e dos poderes de emenda. Sr. Deputado, eu concordo com a sua observação de que nós não temos história de haver qualquer governo minoritário que tenha sido forçado a pedir a sua demissão porque a Assembleia desvirtuou a sua proposta orçamental. E nós sabemos disso. Acho que é uma boa prática, digamos, é um bom historial da nossa prática parlamentar e nas relações do Parlamento com o Governo. Mas há aqui uma questão que nós não podemos ignorar. Nós precisamos de dar sinais no âmbito do rigor, da disciplina na condução da política orçamental. E, por isso, a adoção de regras é importante. Não basta que nós saibamos que as coisas são assim. É importante sinalizar para quem olha para Portugal e quem nos avalia que nós temos regras que assegurem o cumprimento desse normativo de rigor e disciplina orçamental. E por isso a relevância de dar visibilidade a algumas destas regras neste domínio. Isto é para que se saiba que Portugal tem um quadro que é rigoroso e que reduz o risco de desvios. Há regras em termos de orçamento, em termos de saldo orçamental, em termos de despesa, etc, etc. Portanto, não basta que nós saibamos. É importante também que os outros saibam que nós temos aqui um normativo que impõe essa disciplina e impõe essas regras. E isso é positivo. Não é necessariamente constitucionalização dos limites, mas dada a natureza da lei de enquadramento orçamental, é uma regra que é forte e que é legalmente protegida de uma forma forte. Há que o reconhecer. A senhora deputada Teresa Venda, eu pedirei ao Sr. Secretário-Estado as questões quanto ao POC-P. A questão do orçamento plurianual também acabei de responder ao Sr. Deputado Duarte Pacheco. A base zero também deixarei aqui com o Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado José Guzmão, quanto ao quadro plurianual, eu penso que ele é um fator importante de disciplina, designadamente no lado da despesa. É óbvio que as PPPs e as implicações financeiras das PPPs têm que ser enquadradas nesse quadro plurianual, mas o quadro plurianual não é só as PPPs, não são só as PPPs que têm relevância plurianual. Mas relativamente às PPPs, os estudos que são efetuados previamente ao orçamento das PPPs demonstram que os custos das PPPs são inferiores aos custos que seriam suportados na alternativa através da administração direta dos projetos. E temos esse historial de estudos em várias PPPs que demonstram isso. A questão de corrigir e compensar. Sr. Deputado, há uma diferença grande entre estabilizar o rácio da dívida e reduzir o rácio da dívida. E, portanto, o que nós temos aqui é que, havendo desvios à regra do saldo, nós temos não só que corrigir o saldo e estabilizar o rácio, mas também reduzir o rácio da dívida pública. E daí que o termo compensação procura abranger ou ter essa implicação. Sr. Deputado Honório Novo, despesas de investimento, não haja dúvidas que continuaremos a diferenciar, quer dizer, basta olhar para os quadros padrão da apresentação da conta das finanças públicas, onde temos despesas correntes, despesas de capital, dentro das despesas de capital temos o investimento, transferências de capital, etc. E essa classificação vai continuar a ser feita. E essa diferenciação vai continuar a ser feita. E no orçamento também. Muito bem. O Sr. Secretário-Estado pode terminar. Sobre POC-P e orçamento zero.
POC-P já não é, não, Sr. Já não é.
Pronto. Já não era, ok. Então, orçamento de
base. Base zero, como foi recomendado, nós vamos ter uma sessão na sexta-feira. Então, apenas deixava um assunto para reflexão ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. É que na próxima sexta-feira nos dê alguns elementos para nós procedermos à orçamentação de base zero de, por exemplo, prestações sociais como as pensões, como o subsídio social de desemprego, como o subsídio de desemprego. Pois, Sr. Deputado, é exatamente isso. É exatamente isso que eu queria chamar a atenção. Nós não devemos cometer o erro de análise de política orçamental, concentrando as nossas observações e o nosso trabalho de consolidação em 5% ou 6% da despesa. Nós temos que olhar para o conjunto do orçamento. Esse é o erro da abordagem orçamento de base zero. Gostava de aproveitar só para chamar a atenção ao Sr. Deputado Honório Novo, uma vez que ele me deu uma réplica relativamente à argumentação. Pedi-lhe a atenção que visse o novo, à linha F do artigo 7º e também à linha G. À linha G, só para dizer que a única exceção que está aqui é o orçamento da Segurança Social. Porque quando se diz na linha F que algumas receitas, nomeadamente aquelas que são obtidas por entidades públicas, atenção, em concorrência com o setor privado, exclui automaticamente impostos gerais, receitas gerais. E, portanto, quando está reforçado a blindagem contra a consignação de receitas gerais. Esse é o nosso propósito. E, portanto, a linha, o número 3, não fazia sentido e nem falta, porque está absolutamente blindada com a consignação de receitas gerais. Muito obrigado.
Penso que chegamos ao fim da nossa... sobre o orçamento de base zero, eu pedia que realmente deixássemos para na sexta-feira, mas Sr. Deputado José Guzmão, por favor, pretende?
Não, eu peço desculpa porque o Sr. Secretário de Estado utilizou um expediente que começa a ser habitual nos membros da equipa das finanças, que é aproveitar que todas as rondas dos partidos estejam terminadas para depois introduzir temas, com a agravante de ser um tema que não constava da ordem de trabalho desta audição.
Foi feita uma pergunta, eu chamei
espero
a atenção
que de futuro... Não, peço desculpa, isto tem a ver com a condução da ordem dos trabalhos. Porque o Sr. Presidente deve esclarecer os membros da equipa das finanças sobre as regras das audições e esperar pela intervenção final para fazer uma provocação, ainda por cima uma provocação muito pouco informada, sobre um tema que não está da ordem dos trabalhos, é um desrespeito por esta Comissão e o Presidente deverá fazer sentir isso ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento. Chama ainda a atenção que no debate orçamental o Sr. Deputado Vítor Batista disse que o que não dependia de imposições legais e obrigações contratuais do Estado era cerca de 2%. Já vai em 5 ou 6% de acordo com o Secretário de Estado. Portanto, o Sr. Secretário de Estado poderá certamente trazer para o debate sobre o Orçamento de Base Zero os documentos que mostram que só há 5 ou 6% da despesa do Estado que não depende de imposições legais ou obrigações contratuais. Ficamos à espera desse
debate. Esta é uma questão que vai ser aprofundada na sexta-feira. Vamos fazer aqui um intervalo de 5 minutos para a próxima audição. Pretendia...
Senhor Presidente, posso?
Não há terceira ronda.